Bom, iniciando os trabalhos dessa noite, vamos dar início à 14ª reunião pública ordinária, dia 11 de maio de 2020. Declaro aberta a 14ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Solicito do segundo secretário, vereador Tanaúza, para fazer a oração do Pai Nosso. Está em discussão e votação ata da 13ª reunião pública ordinária. Ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo segundo secretário.
Boa noite a todos. Ofício número 1 de 2020. Data: 11 de maio de 2018. Secretaria de Governo, para a Câmara Municipal de Bicas. Assunto: resposta ao requerimento número 10/2020 e 11/2020. Excelentíssimo presidente, em atendimento ao pedido acima do nobre vereador Joel Milhão Filho, vimos informar requerimento 10/2020. Obras de instalações, remoção e extensão de redes elétricas na seguinte rua: Rua Norton Cid Marques, Rua Valdir de Oliveira, Avenida Contorno, Bairro Santana, Rua Doutor Melo Viana, Rua Doutor Ronaldo Della Garça, Rua Luiz Ferrari. Requerimento 11/2020. O objetivo da administração é determinar a obra o mais rápido possível. Entretanto, algumas situações não dependem exclusivamente dela, como no caso a necessidade da remoção de 4 postes da rua Melo Viana, que já foi licitado e depende da liberação do projeto pela CEMIG para a sua execução, e dessa forma a obra vai sendo executada em outros pontos, aguardando o referido liberação. Atenciosamente, Denise Maroco Durão. Tem um outro aviso aqui, é do vereador Tiago. O vereador Tiago Henrique de Queiroz de Souza não poderá comparecer à reunião pública ordinária do dia de hoje, 11/5/2020, pois está no hospital com 2 pacientes com suspeita de Covid-19. Ele está tendo contato direto com os pacientes, por isso, como forma preventiva, não poderá comparecer. É só isso, senhor presidente.
Informe das comissões. Vereador Rafael Aquino, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, os presentes aqui. Senhora presidente, nós temos, foram deliberados 2 pareceres, um eu vou ler, o outro o vereador Marcelo, que um é projeto do vereador Marcelo, hoje o vereador Tanaúzi, que faz parte também da comissão, está como segundo secretário, né? Então nós... Eu, como presidente, vou ler aqui o parecer de número 35 de 2020, em referência ao projeto de lei ordinária do Legislativo 28 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a interromper os descontos provenientes de empréstimos consignados dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, junto às instituições bancárias ou financeiras. Trata-se de projeto de lei ordinária de autoria do nobre vereador Marcelo Navarro Jardim, que chegou a esta comissão para análise e emissão de parecer. Minha justificativa aqui. Só tem uma observação a ser feita. Que consoante as expressões interromper, integrada no título e artigo 1º, e interrompidos, inclusa no artigo 1º, parágrafo único, no projeto em questão, há necessidade de substituí-las por suspensão, uma vez que esta consiste na cessação temporária das basilares implicações do contrato, ou seja, o prazo para de correr, fica paralisado, mas com o fim da suspensão, este retoma seu curso e deve ser considerado incômputo, o prazo anteriormente decorrido, enquanto que na interrupção o prazo volta a ser contado integralmente quando cessa a causa que lhe deu origem. Por esse motivo, apresentamos a emenda modificativa de forma anexa ao presente parecer, devendo assim ser acatada para que não haja prejudicialidade ao projeto de lei. Com esta emenda, a conclusão é pela parecer favorável contra a legalidade e constitucionalidade. E aí a proposta aqui, especificamente, proposta da emenda, para que todos apreciem e votem, né? Para modifica a redação do título. A proposta de emenda modificativa 1/2020 ao projeto de lei ordinário 28/2020, que modifica a redação do título, bem como do artigo 1º, parágrafo único do projeto de lei 28/2020. Que passaria assim, artigo 1º. O título e o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei legislativo 28/2020, relativo à autorização do Poder Executivo Municipal a interromper os descontos provenientes de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, junto às instituições bancárias ou financeiras, são modificados com a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suspender os descontos provenientes de empréstimos consignados dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, junto às instituições bancárias ou financeiras. E no seu artigo 1º, no parágrafo único, após a cessação dos efeitos do estado de calamidade pública no âmbito municipal, os descontos a que se referem o caput deste artigo voltarão a ser feitos mensalmente, sem um acúmulo dos meses suspensos e sem a cobrança de juros de mora ou correção monetária pelas instituições bancárias ou financeiras. A presente emenda tem a finalidade de modificar a redação do projeto de lei em questão para a expressão do caso em questão e assim para que não haja nenhuma prejudicialidade ao mesmo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 11 de maio de 2020. Rafael Cândido Aquino, presidente. Luiz Paulo Rocha, relator. E Marcelo Navarro Jardim, membro e autor do projeto.
Tem outro.
Boa noite.
Vereador
a todos.
Vereador Marcelo, com a palavra.
Boa noite a todos presentes.
Boa noite.
Sobre o parecer número 36/2020, referente ao projeto de lei ordinária do Executivo número 29/2020, que altera parcialmente a lei municipal número 1917/2020, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais à entidade que menciona e dá outras providências. Relator Luiz Paulo Rocha. O relatório trata-se do projeto de lei ordinária que chegou a esta comissão para análise e emissão de parecer, cujo assunto refere-se à alteração parcial da Lei Municipal número 1917/2020, que dispõe sobre a concessão de subvenção social para exercício de 2020 à Associação Protetora dos Animais, SOPA, no valor de R$12.000 para o valor de R$13.000. Como justificativa desse projeto de lei, está a implementação do repasse das emendas impositivas tratadas pelo artigo 144-A da Lei Orgânica Municipal, indicada pelo nobre vereador Rafael Cândido Aquino, na importância de R$1.000, à entidade Associação Protetora dos Animais, SOPA. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Só isso, senhora presidente.
Informes do executivo? Não tem, vereador. Entrada de proposições. Projetos. Indicações. Vereador Diego Bordonal Gomes.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores e a todos presentes. Indicação número 67 de 2020. Senhora presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita a substituição das lâmpadas do parque de exposição. Justificativo. Faço essa indicação a pedido dos frequentadores do local que fazem caminhadas noturnas. E com as lâmpadas queimadas, ficam impossibilitados por usar o local. Em 11 de maio de 2020, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhora presidente.
Entrada de requerimentos? Não temos requerimentos. Moções. Vereador Joel Milão Filho.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Moção número 12 de 2020. Moção de pesar. Senhora presidente, apresento a vossa senhoria nos termos do artigo 1.2 do regime interno, a presente moção de pesar a ser encaminhada ao senhor Jorge Penido pela ocasião do seu falecimento. Justificativa, apresento essa moção como forma de dar reconhecimento aos longos anos de dedicação ao serviço público em nossa comunidade ao senhor Jorge. Trabalhou muitos anos na prefeitura, em diversas áreas, inclusive na coleta de lixo. Função tão necessária e, ao mesmo tempo, pouco valorizada. Aos colegas vereadores, peço a aprovação dessa proposição. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 11 de maio de 2020. Joel Milão Filho, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Vamos dar entrada agora nos assuntos urgentes.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu quero falar de dois assuntos. O primeiro assunto, acho que foi quinta-feira, foi semana passada, fizeram, está tendo essa reunião aí do comitê do Covid-19, e foi enviado para a prefeitura, acho que chegou até na mão da secretária de saúde, a realização de um culto religioso no modelo drive-in, onde os indivíduos estarão dentro de seus veículos, com todos os itens de proteção exigidos em período de pandemia, almejando, assim, exercer a liberdade de culto como previsto em lei. Esse é um assunto. A gente sabe que a gente tem que tomar cuidado, a gente sabe que a gente tem que se preservar, a gente sabe disso tudo. Só que existe na nossa cidade uma facilidade, e isso eu falo nas ruas, na fila no banco, no supermercado, o espaçamento de um para o outro. Eu falo também, tem quadra de futebol aí que está funcionando normal. Então, assim, uma coisa que me deixa assim, um pouco... Eu até estava no dia aqui, acho que foi semana passada, que foi conversado sobre isso aqui. Eu respeito o pessoal da comissão, eu respeito a todos os participantes. Não estou aqui querendo introduzir, nem falar que isso aqui tem que ser feito. Mas eu acho que é uma falta, eu não sei qual a palavra eu posso usar. Porque aqui está dizendo, as pessoas iam ficar dentro dos seus carros. Ia ter o espaçamento normal. Ia-se usar máscara. Ia-se usar, cada pessoa, eu no meu carro, por exemplo, eu e meu filho. Então é só nós dois dentro do carro. Eu não ia chamar vizinho. Então, assim, a gente fica um pouco triste. Por quê? Porque isso tira a liberdade da gente de estar cultuando. O que significa o culto? Pode até parecer diferente, porque eu acho que a gente tem que ser, a gente tem que ter jogo de cintura em tudo. A gente não, até nas palavras, principalmente. eu acho que parece que por culto não pode. Mas as outras coisas que não fiscaliza também, porque não está fiscalizando nada. A verdade é essa. Eu tenho andado por aí, eu passo por vários lugares, então não está não tá sendo fiscalizado e o povo também não ajuda. Aqui a gente tem que falar dos dois lados. Mas eu acho assim que podia ter tido no dia, na reunião aqui, um pouco de você tem que ter um pouco de jogo de cintura nessa hora, entender direito o que está sendo pedido. Porque o culto nada mais é do que a igreja, junto com com seu pastor e com as pessoas que fazem parte da igreja, orando pela cidade, pedindo ajuda a Deus pela cidade, para a gente não passar por certas situações mais difíceis. Não tem nada demais, não tem nada assim. Não ia ficar ninguém abraçado um com o outro. Não ia ficar ninguém pertinho um do outro. Era tudo uma questão de bom senso. E isso foi negado. Esse é um assunto, não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas eu não estou aqui falando que tem que ser liberado ou que não tem que ser liberado. Eu só acho que foi uma falta de bom senso por não estar liberando tal situação. Porque não haveria problema algum e nem perigo algum. Porque o que está se pedindo pela Organização Mundial de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde de Bicas, ia ser feito. Eu acho que não teria problema de estar sendo realizado o culto. Outro assunto. Eu tenho recebido algumas denúncias, pessoas até me procurado, sobre... A gente sabe que tem muita gente ajudando as pessoas que não têm uma cesta básica em casa, que está faltando alimento. A gente sabe que tem muitas pessoas precisando. A gente sabe, a maioria das pessoas tem ajudado muito. É igual o Rafael aquele dia falou, vereador Rafael. Se a gente for citar nome, a gente vai deixar os outros para trás. É até chato, né, Rafael? É muita gente ajudando, fazendo um trabalho bacana. Eu sempre cito a questão do Cristiano, está lá nos Estados Unidos, deu 124 cesta básica. Mas o que me deixa mais indignado, chateado e triste é que as pessoas vieram reclamar comigo. Aí muita gente vai falar assim: ah, que legal, agora está ganhando, vai começar a reclamar também pelo que está ganhando. Quando a gente fala cesta básica, se a gente for colocar a cesta básica que está dentro da lei do município, a gente for colocar o que leva a cesta básica, ela é totalmente diferente dessa cesta básica que é servida e as pessoas ganham na rua. Mas a cesta básica da prefeitura não ter pó de café e óleo, aí dá para ficar um pouco chateado, porque como é que você vai fazer arroz se você não tem um óleo? Eu estou com a lista aqui, ó. Poxa, a gente fica chateado, pô. A prefeitura tem que dar o exemplo, que tem que mostrar que está na frente disso aí, ela fica para trás quando as pessoas se unem e fazem uma cesta básica muito melhor do que a prefeitura. Eu acho que um pacote de arroz é muito válido, quem ganha fica numa alegria danada. Agora, quem ganha uma cesta básica também, quem está precisando, ela pode até não ter carne, pode não ter manteiga, mas o óleo pode, café não pode faltar. Então eu quero pedir à mesa e à senhora presidente, para entrar em contato com o assistência social. Eu não vou fazer, não. Vou pedir à senhora, se a senhora puder fazer, pedir para colocar óleo e o pó de café na cesta básica do pessoal. Porque eu acho um absurdo. A gente fica... Eu estou acostumado a entrar em várias casas aí, a gente fica chateado, porque a pessoa chegou e fala: poxa, Joel, me deu açúcar, mas eu não tenho pó de café, eu vou fazer o que com açúcar? Vou fazer arroz de que jeito? Eu não tenho óleo? Então eu quero pedir aqui à mesa, ao líder de governo também, o vereador Rafael Aquino, para ver lá, para sondar isso lá, Rafael. Porque esse aqui foi pessoas que ganharam e falaram o que aconteceu. E eu pedi uma pessoa para ir no mercado que está vendendo também, que está fazendo esse repasse. E a lista está aqui. Então está faltando o pó de café e o óleo também. Eu quero pedir a vocês, tanto a mesa, na pessoa da presidente Beth, Elizabeth, e a você também, Rafael Aquino, como líder de governo, para pedir para colocar o óleo e o pó de café na cesta do pessoal, porque faz muita falta. É só isso, senhora presidente.
Vereador Tanau, usa com a palavra.
Eu só queria parabenizar a Secretaria de Saúde pela distribuição de máscara, o trabalho que foi feito sábado. É só isso, presidente.
Vereador Rafael, com a palavra.
Bom, quanto ao pedido do vereador Joel, vou solicitar diretamente a secretária de Assistência Social. Não sei nem se ela já voltou, né? Sabe, Beth? A secretária. Mas eu vou ver na secretaria com o pessoal como é que está funcionando, né, as cestas. Inclusive tem aquele meu pedido, né, ainda não tive resposta para os funcionários, muitos funcionários depois me escreveram que realmente, apesar de estarem trabalhando, tiveram realmente uma queda na renda, né, por causa de filho ou esposa que não estão podendo trabalhar, que seria interessante também se a administração pudesse atender, mas ainda não recebi, ainda não tive resposta ainda se vai poder ser feito. Mas eu queria também primeiro agradecer, né, e parabenizar a secretária pelo trabalho que vem sendo feito. A gente sabe que está bem complicado, né, no, é uma coisa nova, né, de se enfrentar. Não, a secretaria, todos os funcionários, todos os envolvidos, agentes de saúde, né, a gente vê que eles estão empenhados. Tem muitas falhas, ô Joel, na questão da fiscalização, mas eu acho mais que isso é um assunto recorrente aqui na Câmara, desde o meu primeiro mandato, a Beth também sabe disso, que a gente vem tentando, né, seja modificar algumas coisas, como o Código de Posturas, né, nós tentamos fazer umas modificações, mas assim, falta um pouco da conscientização da população, e creio também que um maior investimento na parte de fiscalização, com a contratação de outros fiscais, né? Parece até que foi debatido isso, não foi, Beth? Eu não vim também no comitê, mas parece que está sendo debatido isso, a necessidade. Então, às vezes, o fiscal que existe, que é um só, algumas críticas, às vezes, até são cabíveis, mas a maioria é porque ele é um agente só, né? Um fiscal só, fica sobrecarregado, quando, na verdade, posturas, existem várias posturas a serem fiscalizadas no município, né? Agora está mais evidente por esse problema, mas a gente tem a dengue, aí tem outras coisas também que entram, são cadeiras em passeio, que agora não está tendo, mas eu vejo como um desafio também para as próximas administrações encarar essa questão da fiscalização com maior investimento, e as próximas câmaras também, assumir um compromisso com a próxima administração de fazer essas mudanças, e mudanças até, como já discutimos aqui, o vereador Diego, acho que foi um requerimento seu, uma indicação sua da outra vez, a gente estava debatendo, né? Também uma coisa muito falada, que é a questão dos entulhos. Outro dia eu estava com a vereadora Beth, né, a gente conversando, o prefeito mesmo está vendo que não tem condição de atender, por mais que se compre caminhões, compre máquinas, coloque funcionários, não dá conta de atender, né? E as pessoas, acabou de limpar, a gente sempre fala aqui, acabou de limpar, a pessoa vai lá e coloca, né? Então, assim, eu vejo como um grande desafio da nossa cidade para os próximos anos, não só a próxima administração, a próxima Câmara, as próximas, né? Mudar essa visão, investir mais na fiscalização, mas, por outro lado, Joel, é que eu tenho que fazer uma... o fiscal está se esforçando, né? Eu acho que ele está sozinho, precisaria de mais, e também aqui nesse elogio que eu faço à Secretaria de Saúde, eles estão se desdobrando, os agentes, né? Fazendo essa distribuição, igual o Tanaúsa elogiou aqui, fizeram a distribuição, como o vereador pediu, nós colocamos aqui na Câmara, fizeram distribuição, estão indo nas filas para tentar conscientizar as pessoas, é muito difícil. Às vezes eu vejo na rua, o pessoal não guarda, teve funcionário da prefeitura que foi de madrugada, à noite, né, Beth, para marcar, fazer a marcação das, da distância, né, correta, e as pessoas não observam. O banco já tinha feito, eu sei que um banco fez uma vez, depois dois funcionários da prefeitura foram, marcaram nos bancos, na loteria. Não é culpa dos bancos, nem da loteria, até escreveram outro dia no vídeo, né, que realmente eles tentam organizar, mas é muito difícil, né? Mas aqui, por todos os desafios, a Secretaria de Saúde tem tentado orientar a população, tentando fazer esse trabalho com o comércio, né? Teve essa discussão, foi aberto parcialmente, mas eu também quero destacar aqui, eu e o vereador Diego, nós fizemos a solicitação das barreiras sanitárias, né? Eu já tinha conversado com a Verônica antes, ela explicou até o Tiago aquele dia, o vereador Tiago explicou que cientificamente não estava nada comprovada a eficácia. Mas o que nós debatemos foi justamente o que foi feito nas entradas da cidade, tipo uma blitz, né? Para uma conscientização das pessoas que chegassem à cidade, orientando como é que estava funcionando, né? Eu acho que isso é primordial, ainda mais nesse final de semana que foi o Dia das Mães. Tivemos algumas pessoas, o fluxo foi menor, mas existem pessoas que vêm, inevitavelmente, para visitar suas mães, né? Então, foi um trabalho muito importante. E não deixar aqui de cumprimentar os profissionais da enfermagem, que amanhã é o dia 12, né, o dia da enfermagem. Então, fica aqui a parabenização, os agradecimentos, né, através do vereador Tiago, que está enfrentando a linha de frente lá, e não tá tendo dificuldade de vir, né? Todos os profissionais, sejam lá do hospital, sejam nos postos de saúde também, que enfrentam de frente. Eu até ia fazer uma indicação, o vereador Tiago já fez isso, acho que no primeiro ano, acho que até um projeto de lei, né? Tentando uma valorização da classe, né? Da parte da saúde. Eu acho que isso também é um assunto para ser tratado com mais carinho. A gente sabe que no momento é difícil, os investimentos, né, têm que ser voltados para os equipamentos de proteção, para atendimento da população, mas que no futuro também tem que ser pensado. Acho que não é só questão de bicas, não, Brasil e de mundo, de valorizar mais a parte da saúde, os médicos, os profissionais, sejam enfermeiros, os técnicos, né? Não só com questão de salários, mas com condições de trabalho, equipamentos. Isso só, tudo que está acontecendo veio para mostrar que a gente deve dar mais valor a todos da área da saúde. Aí fica aqui meus parabéns à enfermagem.
Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite mais uma vez. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer junto à secretária de saúde, a senhora Verônica, a todos os agentes, os diretores da saúde, que sexta e sábado fizeram um brilhante trabalho junto às saídas da cidade, como o nobre vereador Rafael Aquino falou. Agora, eu só acho o seguinte, do jeito que foi feito na sexta e no sábado, deveria estar fazendo hoje, amanhã, quarta, quinta. Eu acho que não é um trabalho de um ou dois dias só. Você olha nas cidades, igual hoje eu tive que ir a São João do Pomoceno, eles estão direto, desde as 8 horas da manhã eles param 10 horas. Ah, não tem contingente para isso. Sim, até posso concordar que não tem muita gente para poder trabalhar, mas pelo menos que tenha, diminua a quantidade de gente, às vezes aqui na prefeitura, flexibiliza um horário, porque isso é importante, a informação não é válida por dois dias, e sim pela vida inteira. Então, se a gente ter pelo menos um funcionário em cada saída, eu acho que vai dar um impacto mais positivo. Agora, sobre a conversa que teve até dos entulhos, até que o nobre Rafael também, o vereador Rafael, falou, esse problema só vai resolver... Não é a atual administração que faça isso, é todas as administrações que já passaram. Quando o prefeito ou o secretário parar de fazer política, de ir lá retirar os entulhos e colocar o fiscal em cima. Boa, colocou? Multa. Mas o que é? Se multar, amanhã ele vai falar, poxa, vou perder um voto ali porque falei pro cara, a gente tem que parar com essa concepção de cidade pequena. Cidade pequena, se você tem a mentalidade pequena, a gente só vai afundar. E não é afundando que a gente vai para frente, e sim crescendo. Então, se tiver uma política de conscientização, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Muito, embora também o Rafael também falou sobre as filas dos bancos. Você quer coisa melhor do que isso? Você pode olhar, tem um monte de xizinho ali no chão, que até próprios bancos, a loteria fez, mas vê se tem gente em cima do X. Eles não estão tendo distanciamento. Aí depois viram uma pandemia aqui na nossa cidade, infelizmente o nosso hospital não tem como dar conta de tudo. Depois vai chorar na cama que é lugar quente. Então a gente tem que ter principalmente uma conscientização. A palavra é essa. Temos que se conscientizar, porque se a gente não fizer o nosso, não adianta falar do outro. Tipo assim, ah, eu estou fazendo isso, isso e isso. Eu vou falar do Joel sendo que eu não estou fazendo certo? Então não é por aí. Cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que a gente vai passar disso daí da melhor para melhor ainda. Então, a mensagem que eu deixo para todos aqui, temos que conscientizar e pluralizar essa ideia. E temos que fazer. Por exemplo, a gente vai passar ali na fila, chega, é chato, né? Ô fulano, poxa, está muito perto, vamos espaçar um bocadinho. Porque querendo ou não, nós somos fiscais da lei aqui da prefeitura também. Eu acho que a gente pode ajudar. Passa aqui em frente o Banco Itaú, o Banco do Brasil, está colado? Chega, ó. Não é por aí. Mantenha um bocadinho de distanciamento. Isso aí não é por mim que eu estou pedindo, não. Isso aí é pela nossa saúde, pela nossa vida. Então eu peço a ajuda de vocês para quando virem um negócio errado aqui na nossa cidade, para poder falar na boa causa. Não é brigar e nem tirar onda, não. Não, é você dar uma informação. Agora, uma coisa que eu estou vendo que poucos comércios têm é álcool em gel. O supermercado aqui, o Santo Antônio, ali na beirada ali, antes de você entrar, tanto as duas portas, tem lá. Na verdade, é o único estabelecimento que eu vi. Eu não, também não tenho saído muito na cidade, não estou indo lá no, na área de cima. Mas eu parabenizo o pessoal do supermercado, até você falou, Rede Opa também está, então parabéns. Que isso sirva de imagem para os outros comerciantes, porque querendo ou não, o álcool em gel, nem todo mundo tem a possibilidade de enfiar a mão de baixo para lavar as mãos com água e sabão, que é o melhor produto. Mas um álcool em gel, eu acho que deveria ter. Então vamos se policiar com isso. Se Deus quiser, isso vai passar logo. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador queira comentar? Eu vou fazer alguns comentários aqui. Por eu fazer parte do comitê, na reunião que nós tivemos aqui, inclusive eu pedi à Cleusa que convidasse a todos os vereadores. Não sei, né, da possibilidade de cada um, mas não compareceu nenhum vereador. Eu pontuei algumas coisas aqui. Eu vou começar. Nós recebemos uma correspondência do gerente da Caixa Econômica se propondo a capacitar, a ensinar algum funcionário da prefeitura a trabalhar com o sistema para orientar as pessoas para poder requerer o benefício, que segundo ele, e a gente tem conhecimento disso, que eles estão tendo dificuldade para acessar esse sistema, não sei se por causa da internet, a rede Wi-Fi que não esteja boa, mas enfim, ele se propôs que a prefeitura envie funcionário que ele possa fazer essa capacitação para auxiliar, porque muitas pessoas não estão conseguindo fazer por conta própria e estão recorrendo à agência. Então, que a pessoa só vá à agência para receber o benefício. Como ela não consegue fazer por fora, ela vai na agência e pede o auxílio de funcionário, o que tem acarretado também esse acúmulo. A secretária de saúde me passou, até hoje, isso, que os Correios vão auxiliar também nesse pagamento desse abono. Então, já vai ajudar um pouco a tirar o movimento aqui, esse grande movimento da Caixa Econômica. Outra situação que tem acontecido: Mar de Espanha, Guarará, Maripá e Pequeri. Eles não têm agência da Caixa Econômica, têm lotérica. Aí o que que acontece? A lotérica só paga o benefício. Além de ser um ponto de apoio pequeno, ele não dá conta. Então as pessoas estão vindo a Bicas, principalmente o pessoal de Mar de Espanha. Tem vindo a Bicas para poder recorrer à Caixa Econômica para resolver esse problema. O que que tem acontecido? Mais movimento, mais pessoas de fora aqui. E dentro de umas das deliberações do comitê, dessa última reunião, nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente a secretária de saúde, porque ela que está na frente, ela e o prefeito. Então, a gente tem muito cuidado quando os assuntos chegam, as situações, as pessoas nos cobram. A gente entende que o comércio precisa de funcionar, as pessoas precisam de ganhar dinheiro, porque o dinheiro acaba sendo a base de tudo, né? Mas a saúde também, paralelamente, é importante. Mas sem o dinheiro, você acaba adoecendo, porque você não tem o dinheiro para cumprir seus compromissos. Então, um dos assuntos que foram abordados foram o aumento de fiscais. Até foi colocado para se contratar fiscais para ajudar nessa fiscalização da rua com relação ao decreto que não é cumprido. No decreto diz que todos os funcionários do comércio devem usar máscaras. E todo comércio tem que ter o álcool em gel na porta. E que o comércio limite o número de pessoas dentro do seu espaço, dependendo, é lógico, do espaço. Se a loja é muito pequena, delimita 3, 4, 5, umas farmácias ali diminuem 5, aqui são 3. Então, é o bom senso do proprietário e também das pessoas. Eu, por exemplo, se eu chego num banco, tem muitas pessoas, eu aguardo, eu não entro lá dentro. Então, assim, foi o que o Diego falou, as pessoas têm que ter bom senso, as pessoas têm que colaborar também. Porque o mal que vier, ele vem para todos. E a gente do comitê fica nessa questão ali de meio termo, de não prejudicar. Se você não prejudica o comércio, você pode prejudicar as pessoas com relação à saúde. Outro assunto, então, o número de fiscais. Hoje eu estive com a secretária, ela me disse que vão ser colocados 4 pessoas. Não vão ser contratados fiscais, mas são funcionários da prefeitura que vão ser desviados para essa função, inclusive fiscalizar a fila, como o vereador disse. Passou na fila. Fulano, pelo amor de Deus, você não está sabendo da situação? Afasta, vão respeitar. Está sempre lembrando que é uma coisa nova para todo mundo. Às vezes não é por maldade, mas a gente não tem esse costume. Aí você, né, vai naturalmente e faz a coisa. Você está afastado, vem encostar, você vai falar: ô fulano. E tem gente que ainda acha ruim. Tem uns que brigam com você. Você está achando que eu estou doente? Ninguém sabe quem está. Foi colocado também a possibilidade de fazer uma lavagem das ruas, principalmente nesses pontos aqui, de mais acúmulo, que seria, né, a Caixa Econômica, a gente vê durante o dia, a fila está chegando aqui no correio. E eu ainda falei, joga água até na parede também, porque a pessoa encosta na parede. Infelizmente, você não sabe, é um inimigo invisível. Então, seria lavar com água sanitária, ter um produto próprio, fazer a lavagem desses pontos ali da loteria, Caixa Econômica, o Bradesco, os pontos que forem mais necessários. Pedimos novamente o compromisso das pessoas do comércio para nos auxiliar nisso aí, porque as pessoas são displicentes, se cada um não faz a sua parte, no final das contas, se aparecer um problema desse aqui na cidade, a culpa é da secretária, do prefeito e do comitê. Então, nós assinamos a ata, nós temos tudo que é deliberado, então você tem que ter muito cuidado no que se faz. Aquele menino da academia veio aqui 2 vezes, tiveram uma conversa com a promotora, ela não liberou, e ele propôs de fazer separado, um por vez, higienizar os aparelhos, se adequar. Não foi liberado. Por quê? Ele é da faixa roxa, é a área de maior risco. Como também os templos, né, os templos religiosos. Com relação ao que o vereador Joel disse, inclusive a pastora Graziele, né, estava junto conosco aqui e ponderou também, o que que acontece? Aí foram colocadas aquelas situações, aquelas dúvidas. Por exemplo, a pessoa, ela disse que seria mais ou menos uns 20 carros, né, que nem são muitas pessoas. Mas, por exemplo, o vereador vai no evento. Aí tem uma vizinha. Ah, Joel, você me dá uma carona? Você não vai negar uma carona. Então, podem ser poucos veículos, mas com mais pessoas dentro. Tem a pessoa que está passando na rua, vê o movimento, olha que legal, estão fazendo oração. Vai impedir alguém de entrar? Não vai. Entendeu? Então, assim, aí qual que é a nossa preocupação? Que foi? Problema nenhum liberar. Agora, a partir do momento que é um espaço público, que nós colocamos a nossa responsabilidade junta, o que que acontece? Nós podemos criar um precedente. A gente não pode basear, fazer uma discussão, deliberar em cima de alguma coisa, se. Esse se pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. A preocupação é criar precedente, porque, inclusive, o tenente estava aqui, e ele disse, então, aí se for fazer, eu também vou pedir para fazer. Aí começa um, outro. E os que estão de fora e que foram cerceados, o exemplo, a academia, ele falou, ah, mas está na mesma faixa. Por que que ele pode ou não posso? Você entendeu, Joel? A gente fica numa situação muito difícil, você tem que olhar todos, não é que não queira, a oração é sempre... Deus me livre, é bem-vinda de todo lado, de qualquer forma religiosa, qualquer religião que seja. Então, aí a Graziele, inclusive, comentou que o pastor faz umas lives, né? Que as pessoas acompanham. Entendeu? A situação é complicada. A gente faz parte do comitê, chega muito questionamento, denúncia, a gente tem procurado agir da melhor forma para o bem de todos. Não é que fulano um possa, outro não possa. A igreja, por exemplo, que a gente tem notícia, ela fica aberta, não tem missa. Fica aberta a hora que a pessoa quer ir, vai e faz a sua oração, fica à vontade para isso. O que aconteceu foi isso. É de, a preocupação de se abrir precedente, a preocupação de ir e dar carona, é a preocupação de uma pessoa que passa a pé, ah, vou lá ver... Pode mudar. Aí eu sei que o pastor assumiu toda a responsabilidade, ele mandou uma correspondência, mas se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do comitê. Por isso que nós não deliberamos favorável. Tá? É, deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Com relação à cesta básica, o senhor disse aí, é, gente, é até bom saber, né, Rafael, o que, que é, porque realmente uma cesta... muito incompleta. E eu já tive em conversa com o pessoal das casas espíritas e vi com a menina lá da Sociedade São Vicente de Paulo também que faz esse trabalho de doação de cestas. Para a gente tentar fazer, junto à assistência social, um cadastro dessas famílias. Por exemplo, as pessoas que frequentam um determinado centro, ou a igreja, ou a sua igreja, na igreja que o senhor frequenta, né? Que faça um cadastro, porque o que, que acontece? De repente, uma família ela recebe 5 cestas, a outra já não recebe. Sim, os vicentinos ajudam. Então, que seja alinhado também à Secretaria de Educação, porque tem os alunos que têm o direito, que, né, que até o vereador Rafael disse aquela, na outra reunião aqui. Então, assim, que seja uma coisa unificada... para não estar ajudando demais um e prejudicando o outro, porque isso não tem fim. A necessidade é grande, todo dia tem pessoas procurando, todo dia tem pessoas que são necessitadas. Agora, a gente tentar fazer uma coisa de modo que favoreça de forma mais igual as pessoas. Né? É cadastro, é que foi isso, hein? Tá certo. Hein? É, com relação à reunião, nós tivemos em contato com a Rosana, né? E ela já até fez uma experiência aqui, mas ela não é técnica no assunto, embora entenda bastante, mas... Aí, o que, que ficou combinado de nós? A Kátia vai ligar para o... Como é que chama? Juninho. Para ele vir aqui, para a gente sentar e ver de que forma que a gente pode montar isso. Que a gente faz essa reunião online, e eu acho que vai atender bem, as reuniões vão acontecer, e de forma mais segura. Porque a Sônia, por exemplo, a vereadora Sônia não está podendo vir. O vereador Tiago, já é a segunda vez que ele não vem por esses problemas. Ele até perguntou, né? Que tinha resolvido, porque semana passada nós ficamos de ver essa situação também. Então, essa semana a Kátia ficou de ligar para ele, amanhã eu venho aqui e nós vamos tentar, quem sabe já para a semana que vem, a gente já consiga fazer a reunião online, porque aí fica melhor que todos podem participar e com mais segurança, né? Vereador Marcelo.
Pela ordem. Com relação a isso, presidente, o que eu vejo? É uma preocupação geral, não só nossa, mas por quê? Aqui todos nós frequentamos, ouvimos pessoas na rua, a gente está sempre, né, até trabalhando mesmo, né, como a gente já comentou, nós somos grupo de risco direto ou indiretamente. Por quê? Eu tenho filho pequeno em casa, né, tenho pessoas idosas também, então todo mundo é grupo de risco. Então, acho que seria também uma forma, é claro, facultativa, né, da pessoa se sentir, até de proteger outras pessoas, e a pessoa que se sentir, eu quero estar presente, ela pode vir e participar da mesma forma. Né, eu, particularmente, sim, na empresa, eu tenho participado de reuniões periódicas dessa forma, né, por um aplicativo onde a gente conversa com pessoas de Goiás, de Brasília, de várias outras localidades. E está super natural, não acredito que haja tanta dificuldade assim. E alguma dessas pessoas deve saber, vai orientar, né, de forma que a gente possa seguir os trabalhos normalmente. Né, só sim, isso.
Vereador Joel.
Boa noite novamente. Quando eu fiz essas duas reclamações nos assuntos urgentes, eu quero responder sobre a situação desse culto que ia ser feito lá, né? A diferença está em quê? Se vai tomar os cuidados lá, como vai tomar os cuidados quando teve a reunião também nos colégios, para ver como é que vai fazer, se vai mandar material, se vai mandar apostila para as crianças estudar em casa. Então, assim, o lance de carona não pode ser dado carona. Só quem tem carro. É feita só para quem tem carro, e o carro só entra pessoas da família. Entendeu? Agora, outra coisa. Se vai tomar os cuidados lá, igual o único caso que a gente teve de Covid-19 aqui em Bicas, de pessoas de Bicas, ele teve uma reunião dentro da Secretaria de Educação. Não teve, há poucos dias, semana passada, a reunião das diretoras com as professoras para fazer, para ver se consegue fazer esse trabalho para as crianças estudar em casa? Um monte de gente falou um monte de coisa. É só ter os cuidados. É isso que eu estou falando. E não, hora nenhuma eu quis aqui colocar em xeque o trabalho da Verônica, nem o de vocês do comitê, e nem do prefeito. A questão não é essa. A questão é, lá não pode. Eu respeito. Eu só estou fazendo aqui uma defesa da fé que eu professo. Se a gente tomar os cuidados, a gente não pode fazer? E na escola pode? Porque a escola, lá na reunião da Secretaria de Educação, pode? Porque a Secretaria de Educação é isso. Se a gente, se está no requerimento do pastor que vai ser tomado os cuidados, eu estou falando em cima disso. É só isso. Agora, claro que a gente respeita, pode ou não, e eu entendo, entendeu? A questão é essa. Pode fazer reunião em todos os lugares. Quando se faz a reunião da igreja, não pode? É isso. Esse que é o ponto que eu estou colocando aqui. Não, maneira nenhuma, falando mal do trabalho da secretária de saúde. Eu sei que é muito difícil, é uma coisa nova, a senhora disse. E o Diego falou uma coisa ali muito... que a gente recebe direto reclamações, por que é que fez dois dias só? Por que é que não pode fazer? Faz meio período, mas faz todo dia. Vê direitinho o que é que se pode fazer, igual você já falou, que já vai liberar umas pessoas, vai ver a situação na fila. É, essa que, é isso que eu estou colocando aqui. Não estou falando mal do comitê, não estou aqui falando mal do não que vocês falaram para não ter o... Eu estou falando que as medidas que é falada pela Secretaria de Saúde ia ser tomada. Só isso, não tem... Mas eu respeito. É só isso, senhora presidente.
Mais algum vereador queira comentar? Então, vamos passar para a segunda parte. Ordem do dia. Vamos colocar em discussão e votação a proposta de emenda modificativa. Desculpa, solicito o segundo secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, menos o vereador Tiago Henrique Queiroz e Sônia Maria Matos.
Então, dando continuidade, segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação a proposta de emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 28 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a interromper os descontos provenientes de empréstimos consignados dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas junto às instituições bancárias ou financeiras. Em primeira discussão. Em primeira votação, projeto 28/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a interromper os descontos provenientes de empréstimos consignados dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas junto às instituições bancárias e financeiras. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei legislativo número 28, aprovado em primeira discussão e primeira votação. Está em primeira discussão e primeira votação, projeto de lei ordinária do Executivo número 29 de 2020, que altera parcialmente a lei municipal número 1917 de 2020, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais à entidade que menciona e dá outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Executivo número 29/2020, aprovado em primeira discussão e primeira votação. Está em segunda discussão e segunda votação, projeto de decreto legislativo número 2/2020, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução do saldo de duodécimos recebidos em cotas mensais do Poder Executivo e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 2/2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Então, vamos colocar em terceira discussão e terceira votação o projeto de decreto legislativo número 2/2020, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimos recebidos em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Em terceira discussão e terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 2/2020. Aprovada em terceira discussão e terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária do Executivo, número 25 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e estabelece outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Executivo número 25 de 2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhora Presidente, é cabível a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Vamos colocar, então, em terceira discussão e terceira votação, o projeto de lei ordinária do Executivo número 25/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e estabelece outras providências. Em terceira discussão, terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto número 25 de 2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação, projeto de lei ordinária número 27 de 2020, que dispõe sobre a disponibilização de produtos antisséticos ou similares como complemento da higiene, na higienização das mãos nos estabelecimentos que menciona, no âmbito do município de Bicas e da outras providências. Em segunda discussão. Vereador Rafael, com a palavra.
Bom, creio que será aprovado em segunda e terceira votação, né? Diante de tudo que nós estamos passando, creio que são experiências que nós teremos, né, que vão ficar no cotidiano, no dia a dia, né, não só Bicas, mas a gente preocupa. Se Deus quiser, isso vai passar. Deus é maior, né? Mas a gente vai tirar lições desse momento de higienização, de comportamento, né? Então, creio que essa preocupação que todos estão agora, que o maior combate, a maior prevenção é na higienização. A gente está debatendo aqui, né, o uso de máscaras, distanciamento, né? Então, assim, a minha intenção, eu vi em outros municípios que aprovaram esse projeto, como Juiz de Fora, através do meu amigo Marlon Siqueira, também do MDB, até conversei com ele para montar o projeto. Acho que vai ser uma grande conquista para a cidade e que, mais uma vez aqui, nós vamos precisar da fiscalização, que eu estava falando antes. Não adianta a gente criar leis, né? Nós já criamos inúmeras leis aqui, desde no período que nós estamos, eu, a Beth, já a terceiro mandato, né? Todos os vereadores apresentaram, Marcelo está propondo, entrou agora, está propondo. A lei é importantíssima, mas a fiscalização para ser cumprida e a divulgação, né? Eu acho que é importantíssimo também a gente divulgar logo após ser sancionada esta lei, e que todos, não só os estabelecimentos, setores públicos, como aqui na Câmara também, todo lugar, a lei prevê que todo estabelecimento que tenha atendimento ao público, em todos aqui, o vereador Tanaúza lá na sua mecânica, né? Eu como advogado, meu escritório, o Diego lá na autoescola, todos os estabelecimentos aqui, Marcelo é autônomo, viajante, né? Mas sempre vai ter o nosso amigo Elivelto nas obras, né? É a gente disseminar essa ideia, as pessoas comprarem essa ideia, porque quem vai sair ganhando são todos da cidade. Que não só o Covid, mas outras doenças, né? Doenças simples, como uma gripe, esse H1N1 que todo ano bate a porta, né? São coisas simples que uma higienização, se todo comércio adotar, é lógico que agora, mais ainda, né? Quem falou foi o Diego, que alguns comércios não estão disponibilizando. Então, a ideia é para esse momento de emergência, da gente aprovar, tanto quero agradecer aqui a mesa, a comissão, né? Nós da comissão agilizamos esse debate e aprovação, creio que o executivo também vai sancionar rápido, para a gente já colocar em prática, né? Já começar a cobrar, porque realmente tem até setores públicos que não dão um exemplo. Na sexta-feira eu fui nos Correios, aí eu tive que, a fila está do lado de fora, tive que preencher um negócio, entrei, peguei a caneta, né, a menina falou, você vai ter que usar. Depois eu fui no guichê, falei assim, agora eu quero o álcool para higienizar. Não tem, o governo não mandou. Poxa, né, logo um setor do governo. Então, assim, e aí eu falei com ele, nós estamos aprovando lá na Câmara, vai ser lei municipal, vai ter que cumprir. Então, assim, quero agradecer de antemão a todos os vereadores, né, que, se Deus quiser, nós vamos aprovar e cobrar isso aí, para implementar para a saúde, para a nossa saúde, todos os munícipes, para os nossos filhos, né? Muito obrigado.
Mais algum vereador? Então podemos colocar em segunda votação? Em segunda votação, projeto de lei ordinária 27/2020. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Então vamos colocar em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária número 27/2020, que dispõe sobre a disponibilização de produtos antisséticos ou similares como complemento na higienização das mãos nos estabelecimentos que menciona, no âmbito do município de Bicas e da outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário número 27/2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Vamos colocar agora em discussão e votação a indicação número 67 do vereador Diego Bordonau. Em discussão? Indicação em votação dos vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicação número 67 aprovada por unanimidade. Colocar agora em discussão a moção número 12, de autoria do vereador Joel Milão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção número 12 aprovada por unanimidade. Terminamos, né? Solicito o segundo secretário para verificar a presença dos vereadores. Então, nada mais a ser deliberado. Encerramos a nossa reunião, agradecendo a todos a presença e pedindo a Deus a sua proteção. Obrigada.